impõe um diploma consubstanciado num contrato de desigualdade. Desigualdade entre senhorio e inquilino, onde se acautelam os interesses deste último em detrimento dos direitos do primeiro. Quem, em seu perfeito juízo, assinaria um contrato destes? Eu dou um exemplo. A Maria aluga uma casa ao João. O João comprova a inexistência de rendimentos que garantam a sua subsistência e deixa de pagar a renda. Chegando à altura contratualmente prevista para a denúncia do contrato, o João declara que não só não paga a renda, como também não sai. E a Maria passa a ser nominalmente proprietária de uma casa, com todos os encargos aí inerentes, mas em termos de facto, quem é o dono é o João, porque dela dispõe a seu bel prazer, quiçá a custo zero. Quanto à Maria, ou tem possibilidades de pagar a um advogado e arrastar um contencioso sine die, suportando todos os encargos, ou se por acaso contava com esta renda para equilibrar finanças, vai ter de vender a casa ao primeiro comprador pelo preço que ele entender dar por ela. Senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista sabe muito bem que a aprovação deste projeto de lei acaba de vez com o mercado de arrendamento. Mas também sabe que o crescente número de famílias com necessidade de arrendar casas levaria inevitavelmente a posses administrativas, ocupações coercivas, ocupações de segundas casas, numa escalada progressiva de atentados à propriedade privada, que é isso que o Partido Comunista e a Esquerda Radical pretende. O Partido Social Democrata sabe que o acesso à habitação é uma das bases em que assenta a paz social e que um dos seus vetores é o mercado de arrendamento. O Partido Social Democrata quer que o mercado funcione. Tudo fará para que ele volte a ser estável e saudável, num equilíbrio entre senhorios e inquilinos, de forma a que o benefício de uns não seja feito à custa do prejuízo de outros. É este o caminho que vamos percorrer. Tenho dito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Tem 3 minutos, Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós não partilhamos a visão manicaísta, tantas vezes repetida, de que os senhorios são uns especuladores que querem explorar os inquilinos. Muitos senhorios pouparam ao longo da vida, com sacrifício, para comprar uma casa que lhes dê um rendimento extra, que lhes garanta uma reforma digna. São pessoas que muitas vezes arrendam a sua casa em boas condições para a reaverem destruída. Pessoas que ficam meses sem receber a renda e anos à espera que o Tribunal lhes dê razão. Depois de tudo isto, ainda têm de olhar para a televisão e ver uns indigentes a desejar-lhes a morte em manifestações supostamente a favor da habitação. Não, nós não partilhamos uma visão manicaísta e por isso até concedo que possam existir boas intenções em algumas destas propostas. Eu percebo até que o ponto de partida possa não ser sempre a inveja e o ódio a quem poupou alguma coisa, mas sim alguma empatia para com quem tem dificuldade em encontrar uma casa que possa pagar. No entanto, as propostas não devem ser avaliadas pelas suas intenções, mas sim pelos seus resultados. E os resultados das leis para controlo de rendas são desastrosos em todo o mundo. De Berlim a São Francisco, da Catalunha a Estocolmo, estas medidas, mesmo quando bem intencionadas, apenas fazem com que haja ainda menos casas disponíveis para arrendar, menos investimento na construção de novas casas, investimento mais direcionado para a habitação de luxo e a degradação das zonas com rendas controladas. E não sou eu que o digo. O Journal of Housing Economics publicou este ano um meta-estudo que pegou em 60 estudos 60 estudos sobre os efeitos de controle de rendas realizados ao longo das últimas décadas em vários países. Estas foram as conclusões. Dos 16 estudos que analisam especificamente o impacto sobre a oferta, 12 encontraram um efeito negativo de controlos de rendas na oferta. De outros 16 estudos que focam no impacto na construção, 11 identificaram um efeito negativo. Dos 20 estudos que examinam o impacto na qualidade da habitação disponível para arrendamento, 15 encontraram um efeito negativo. E dos 13 estudos que exploraram se o controle de rendas causa uma má alocação de habitação, todos eles concluíram que sim. Os controlos de rendas fazem com que se construam e reabilitem menos casas, fazem com que haja menos casas para rentar, de qualidade inferior e a longo prazo mais caras. Estas leis até podem cair muito bem entre quem se passeia com...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva.
Senhora Presidente, senhores deputados, vivemos num país onde há mais casas vazias e prontas a habitar do que famílias em necessidade. Casas que não são colocadas no mercado porque as leis de arrendamento são altamente instáveis e mudam ao sabor do vento político. E o Estado nada faz para corrigir este desequilíbrio. Continua a construir mais, a subsidiar mais, enquanto ignora o seu próprio património devoluto. E o que fazem os partidos que há décadas ocupam o poder? Continuam a promover políticas que diabolizam senhorios investidores, lavam as mãos e jogam a responsabilidade sobre os ombros dos proprietários. Como se não bastasse, o PCP e outros propõem hoje mais um ataque direto ao direito de propriedade e à liberdade contratual. Primeiro, o PCP, ao limitar os aumentos de preço nos novos contratos, ignora as regras básicas da economia. Quando se limita o preço da renda, o resultado é um desincentivo para que mais casas sejam colocadas no mercado, com menos oferta e mais procura. O que se consegue é exatamente o oposto do que se pretende. Depois, a limitação dos despejos por insuficiência económica dos inquilinos cria uma cultura de irresponsabilidade. Estamos a dizer aos inquilinos que, mesmo em cumprimento, podem continuar a ocupar uma casa que não é sua indefinidamente. E os proprietários vêm-se na obrigação de sustentar situações que não controlam e com responsabilidades sociais forçadas que cabe ao Estado assumir. A limitação da não renovação de contratos contra a vontade do inquilino é outra medida que ataca diretamente senhorios, retirando-lhes o direito de decidir o que fazer com a sua propriedade no fim do contrato. Estamos a criar uma espécie de expropriação encapotada, o sonho comunista. A esquerda e, sobretudo, o PCP quer transformar proprietários nos vilões desta crise, quando na verdade é o sistema que é o verdadeiro culpado. É contra esse sistema, meus senhores, que continuaremos a lutar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado João Almeida, do CDS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje no 45º debate promovido pela esquerda para tentar destruir o mercado do arrendamento em Portugal. Tal como em todas as outras tentativas anteriores, aquilo que hoje se propõe não tem absolutamente nada a ver com a melhoria das condições daqueles que têm dificuldade de encontrar habitação em Portugal. Por uma simples razão, se fossem aprovadas estas iniciativas, não seria mais fácil ter acesso à habitação em Portugal e não haveria mais gente que hoje em dia tem dificuldade a conseguir ter facilidade em ter uma habitação para si. É preciso perceber qual é a verdadeira raiz do problema e não vir com a velha história de dizer que há uns maus, que são os senhorios e que são os bancos, que por acaso são aqueles que põem casas no mercado e que emprestam dinheiro a quem não tem para poder comprar as suas casas. Esses são os maus. E não falam, por exemplo, daquilo que é a realidade da propriedade em Portugal, em que muitos dos senhorios são eles próprios carenciados do ponto de vista social e nem dinheiro têm para manterem condições as suas casas e muitas vezes por isso mesmo não as põem para arrendar. E, portanto, essas que são questões estruturais da conservação das casas, do estado em que elas estão e das condições que os senhorios podem ter ou não para as pôr no mercado, isso aos senhores é absolutamente indiferente. O que os senhores querem é que haja regras em que quem não paga continua a não pagar, quem não saia continua a não sair e depois ainda trazem a senhora deputada Inês Sousa Real para dizer não paga, não sai, ainda leva o Bobi e o Tareco para dentro de casa e o senhorio não tem nada a dizer sobre isso. Ó, senhores deputados, tenham paciência. Tenham paciência. Se queremos discutir com seriedade o problema da habitação em Portugal, temos de logo perceber uma coisa. Quem constrói tão pouca habitação como Portugal construiu nos últimos anos, não pode ter uma situação equilibrada na habitação. Sem ter uma renovação normal, exigível, do parque habitacional, nós não vamos conseguir ter. Se os senhores tornam as regras do arrendamento ainda mais rígidas, se dificultam ainda mais a vida a quem pode efetivamente pôr casas no mercado, claro que vai haver cada vez menos casas. E os principais prejudicados não são os bancos, ao contrário do que os senhores dizem, nem aqueles que têm dinheiro para ter muitas casas. Os principais prejudicados são aqueles que não têm dinheiro para ter a sua própria casa, aqueles que não têm dinheiro para pagar uma renda justa. Esses é que vão ser prejudicados. E a esses os senhores nunca conseguiram resolver o problema. É por isso que tetos de rendas, restrições a direitos, desequilíbrio absoluto entre aquilo que é o papel do arrendatário e aquilo que é o papel do senhorio, obrigação dos senhorios aceitarem determinadas condições que são absolutamente violadoras da liberdade contratual, tudo isso só vai prejudicar a existência de habitação para quem mais precisa. É por isso que incentivar a construção, reduzir a carga fiscal, permitir flexibilidade e não rigidez na contratação pode permitir aumentar a oferta habitacional em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Araújo. Se faz favor, Sr. Deputado.
Boas tardes.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o atual governo assumiu a habitação como uma prioridade nacional. Nesse sentido, a 10 de maio do corrente ano, sensivelmente um mês após a investidura parlamentar, apresentou uma nova estratégia para a habitação Construir Portugal, anunciando um conjunto de 30 medidas para enfrentar a crise na habitação e dar resposta a uma urgência nacional que 8 anos do governo do Partido Socialista e da Geringonça não resolveram, pelo contrário, deixaram agravar. As políticas de habitação nos últimos anos falharam. Falharam no objetivo de aumentar o acesso à habitação e aumentaram a dificuldade das populações, em particular dos jovens. Alimentaram divisões na nossa sociedade, aumentando diferenças sociais, colocando uns contra os outros, virando inquilinos contra senhorios, turismo contra cidades, bancos contra promotores e clientes. A aposta ideológica em medidas restritivas que limitam e colidem com o direito de propriedade, que limitam a iniciativa económica privada, que reduzem rentabilidades através da imposição de mais taxas, impostos ou contribuições extraordinárias, que reduzem o investimento privado e cooperativo, deixam o Estado sozinho, incapaz de garantir um impulso ao mercado de habitação que garanta o acesso para todos. Os projetos de lei e de resolução apresentados e hoje em discussão são mais deste mesmo passado.